tem algumas línguas que devem cantar hinos ao Senhor, devem desejar a Deus. Concordo, tudo bem. Mas não é. Eu, por exemplo, tenho no sábado, por exemplo, tenho uma festa lá em casa, tem um churrasco. Normalmente todo mundo que costuma cantar suas músicas, ou colocar suas músicas, isso não quer dizer que eu tenho que repetir isso e colocar um cântico ali ao Senhor.
Piquinho, o que é música?
Música? São ondas sonoras.
Ixi. E qual o problema entre uma onda sonora de um tipo e uma onda sonora de outro? Olha, deixa eu dizer pro gordo que ele tá ouvindo lá. O piquinho de Xaxim. Amanhã vai ter um churrasco na minha caixa. Ele mandou convidar você, viu, gordo? E ele disse assim, e as pessoas colocam músicas que não são músicas de gueza no churrasco. Aí que ele me pergunta, será que eu tenho que proibir esse tipo de música e só pôr música de gueza no meu churrasco? Não foi isso, Piquinho? E aí eu pergunto, o que é música? Você me disse onda sonora. E aí eu perguntei, qual a diferença de uma onda sonora de samba para uma onda sonora de hino a Deus? Nenhuma. É tudo onda sonora. Então qual o problema de se cantar samba? Nenhum.
Do que é falado no samba.
Não, que falado no samba, Piquinho. O que é palavra, Piquinho, se não é onda sonora?
Eu concordo, até entendo.
Então qual é o problema? É você cantar samba estando com uma atitude de cantando hino. Essa é a diferença. Eu já disse, o mundo não é externo, o mundo é interno. E vocês ainda continuam querendo mudar o externo. O problema não é botar samba, o problema é você usar o samba para tirar prazer para você. O problema é você usar o samba para você se ganhar as coisas. O problema é você usar o samba para se satisfazer. E se você usar o hino para se satisfazer, é a mesma coisa. Você pode estar numa onda de samba com Deus no coração e na cabeça. Agora você não consegue estar numa igreja com Deus no coração. E aí eu pergunto, vai se expor a isso para quê? Olha o que Paulo falou antes. O problema é que nós não ligamos a mínima para a tentação da vida.
Como eu disse, eu vou fazer um churrasco com um monte de gente, né? Não foi nem eu que programei, isso vai acontecer, eu vou estar ali.
Faça a sua firmeza antes, mantenha a sua serenidade, diga é Deus que está presente, eu não vou buscar satisfação, eu não vou. E não se entregue ao que você gosta, o que você não quer fazer.
Concordo, não é, eu estou dizendo assim, não é uma questão da gente se expor. Muitas vezes a gente não escolhe essa exposição.
Desculpa, Piquinho, você escolhe, porque você vai estar ou não vai estar, vai ser Deus que vai levar.
Sim.
Mas você se expor é você entrar lá sem firmeza.
Sim.
Agora, se você buscar sua firmeza antes e entrar lá firme, você sai. O problema é que vocês nem se preocupam em se preparar para uma coisa dessa. Vocês estão preocupados em comprar carne, vocês estão preocupados em comprar bebida, vocês estão preocupados em escolher a música, mas não estão preocupados em se preparar para poder enfrentar isso. Isso é a última coisa que passa na cabeça de vocês. Fazer uma oração para ir para o churrasco. Esse velho está ficando maluco mesmo, não está não, fia?
É que a oração não é a oração Ave Maria, Pai Nosso. É isso que o senhor falou antes. É essa preparação.
Esse equilíbrio. Buscar o equilíbrio agora. Mas a cabeça não está nem aí. Será que o carvão vai dar? Será que tem carne? Será que a cachaça vai dar?
Joaquim, Luiz coloca: música é uma dádiva de Deus, é sentimento. E se o sentimento for bom, qualquer música é boa. E podemos gostar ou não de algum tipo de música.
Ixi,
mas aí entra também o prazer, né,
pra gente? Ixi, gostar ou não gostar, já influencia o prazer. Se você diz que toda música vem de Deus, você deveria gostar de todas. Ou melhor, nem gostar nem não gostar, amar todas as músicas. Isso é a primeira coisa. Agora, na segunda, você está certo. Na verdade, Godo, não é as coisas do mundo, é como você vivencia as coisas do mundo. Então a música pode ser uma música chanta ou uma música material de acordo com a forma que você vivencia ela. Agora, se você for vivenciar uma valsa com sentimentos de desejo sexual, a música vai ser erótica. Porque é o que está dentro de você. Não é a letra, não é a música, é o seu sentimento, o sentimento que você põe naquela música.
Pai Joaquim, uma vez o senhor falou que para meditar é bom essa música mais calma, tranquila, porque o espírito entra na onda da música, não é que ele entra, ele acompanha no ritmo, né, da música. Não seria o caso, então, por exemplo, quanto mais agitado esse ritmo, mais agitado o espírito e...
Mais materialista.
Mais materialista?
Sim, sim.
Mas agitação não é sinal de materialismo, né?
A agitação, você agitado, é sinal de materialismo. É a ânsia, é a agonia, o êtase, isso.
Eu também.
Se você está calmo, plácido, você está em outra vibração. A música, quanto mais baixa a vibração dela, melhor. Quanto mais elétrica a vibração dela, pior. A velocidade, na verdade, né?
O Luiz disse que ele sempre meditou com rock, Pai Joaquim. Como é que você consegue, Luiz?
Rigodo, deixa eu dizer, sem problema algum, se é este o seu íntimo para entrar, sem problema algum. Como eu disse, não é a música, é você entrar, você ver que sentimento você vai colocar na música. Então não é a música. Agora, para a grande maioria, quanto mais baixo o padrão da música, mais fácil atingir. Agora, tem outros que estão em outra vibração, que precisa de outro tipo, né?
Agora, Pai Joaquim, nós vamos entrar numa parte, para mim, bastante polêmica, a menos que o senhor me traga a luz, o verdadeiro sentido disso.
Ana, Deus, vem cá, Deus, ela quer luz.
Ana, atenção. O título é Maridos e Mulheres. Mulheres, obedeçam aos seus maridos como obedecem ao Senhor. Ponto.
Já respondemos isso, né?
Lembro,
o Paulo era um ser humano. Como é que ele pode colocar uma lei depois dele ter o tempo inteiro dito que a lei é que zela o pecado? Quando ele coloca uma lei, a mulher que obedece o seu marido como obedece o Senhor, ele está acabando de dizer tudo que ele disse. Então é simplesmente a humanidade de Paulo. Nós temos que separar. Agora, que a mulher deve obedecer o marido, deve. Assim como o marido deve obedecer a mulher. É esse o ensinamento do Paulo anterior, quando ele fala que um se desobediente ao outro. Então agora, ele não poderia dizer que só um obedece o outro.
E daí, Pai Joaquim, podemos concluir que as religiões que levam esses escritos ao pé da letra, como direi, estão equivocadas? Por que termo eu posso usar?
Eu diria que levam ao pé da letra. Só isso.
Como prova, para quem está
como
na religião,
prova, para quem está na religião, porque tem muita mulher que vem fazer prova ainda obedecendo o marido. Antigamente essa prova era comum, o espírito que precisava ser domado, nascia como mulher para ser domado pelo marido. Hoje a mulher já conseguiu uma liberdade, ou seja, Deus já mudou a programação do mundo, aonde a mulher tem um pouco mais de liberdade. Agora o problema é ela, que ela confundiu a liberdade com a libertinagem. Antes ela era submissa ao marido, hoje ela quer ser superior. Ela não aceitou ficar igual. Também faz parte da pova.
Acho que é uma fase de transição, né?
Não, é pova. É outra pova. Então hoje aqueles que pichijavam, que eram os maridos, que eram os dominadores, hoje vem com mulher.
Porque o marido tem autoridade sobre a mulher, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo.
Aí está querendo dizer que o marido é o salvador do casamento. Na verdade, a maioria das vezes, o marido é o afundador do casamento.
Mas não existe regra, né?
Não existe regra.
Depende da prova.
Isso.
Porque as mulheres devem ser completamente obedientes aos seus maridos, assim como a própria igreja é obediente a Cristo. Kim, um dia meditando, ouvindo rock, não sei se saí do corpo ou me desloquei um pouco, mas eu recriei a história do mundo. Para mim era muito real. Eu vi o antigo Egito, a criação das pirâmides. Eu vi o renascimento com a vinda do Cristo. Eu vi a evolução do mundo. Isto é coisa de nossas experiências materiais ou tem lembranças de nossa existência imortal?
As duas coisas. Você já vivenciou essas épocas todas? Você vivenciou. Então você tem a lembrança espiritual. Agora, as figuras que você formou durante essa visão são lembranças materiais. Então, se você fez um retrocesso espiritual, e na hora que você voltou para decodificar isso do inconsciente para o consciente, você utilizou as figuras que você aprendeu nessa vida. São as duas coisas. Agora, isso é muito comum também, né? A minha filha saiu da carne para ir lá no espaço assistir teatro. Mas foi. Assistir teatro no meio do universo, sem nada. Então, Gi, há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia possa imaginar. Isso pode ter certeza. Vocês não sabem o que está acontecendo aí fora. E este tudo que você fez, você na verdade não voltou ao passado, porque o passado morreu. Você acessou a arquivos universais. Tudo está guardadinho em arquivos. Ó, você só dizer, o arquivo não é uma gaveta, é o próprio universo. E o que está arquivado não é papel ou pasta, é energia.
Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a sua igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder apresentar a si mesmo a sua igreja em toda a sua beleza, perfeita, sem rugas ou qualquer defeito.
Vamos falar sobre isso? Leia de novo essa parte, não dos maridos, mas a parte do Cristo com a igreja, por favor, minha filha.
Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, ele fez isso para dedicar a sua igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra.
Isso.
E fez isso para também poder apresentar a si mesmo a sua igreja em toda a sua beleza, perfeita, sem rugas ou qualquer defeito.
A beleza da igreja é conhecida pela vida do Cristo. Ou seja, a beleza da igreja é conhecida pela mensagem do Cristo. E hoje vocês apresentam uma mensagem completamente diferente daqui que Cristo apresentou. E essa é a igreja boa. A igreja boa é o que lhe ensina mistérios. Cristo nunca ensinou um mistério. A igreja boa é aquela onde você consegue ganhar. Cristo nunca ganhou nada. A igreja limpa, a igreja perfumada, a igreja transparente, é a igreja que ensina você a viver como Cristo viveu. Se a igreja falseia o ensinamento do Cristo, ela não está tão limpa, porque ela não está mais com a vida do Cristo, mas está com uma vida que ela criou para o Cristo. Esse recado é bom para nós repensar e começar a avaliar qual é o bom lugar para eu ir. O bom lugar para eu ir é onde passam a mão na minha cabeça? Ou o bom lugar para eu ir é onde me chamam de vermes?
O quê?
Vermes.
Vermes?
Isso.
Cristo?
Vermes, até quando eu vou ter que aguentar vocês? É assim que ele fala com o ser humano. É pior, vermes miseráveis, hipócritas. E a igreja diz, não, você é bonzinho. Você vai receber tudo. É só pôr o dinheirinho ali na caixinha.